Nosso contato é com o presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas e também prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o senhor Denis Andia. Como vai, prefeito? Prazer em falar novamente com o senhor.
Prazer é todo meu, Marco, poder falar com você mais uma vez, falar com os ouvintes da CBN, do programa CBN Total. Sempre muito bom poder estar presente.
Prefeito, a gente tem visto, né, que o interior se transformou no epicentro da pandemia no estado de São Paulo. E nós temos vários municípios, alguns retroagiram, fecharam as lojas não essenciais e outros permanecem abertos. O senhor já chegou a conversar com os demais prefeitos para se unirem e para fazer um consenso para evitar que a questão do comércio, elas possam atuar igualmente em todos os municípios?
Sim, Marco. Nós... Desde o começo, a gente vem trabalhando com a projeção do governo do Estado de São Paulo, que previa, né, em algum momento, essa situação dentro do interior do Estado. Né, a pandemia ela tem um crescimento geográfico muito visível, né, e era esperado esse momento. Mas para esse momento, também ao longo desses meses, os municípios individualmente buscaram se reorganizar. E, além disso, também buscou se reorganizar a estrutura do Estado. Né? Então, cada um dos municípios, dentro do seu planejamento, dentro da sua própria estrutura já existente, buscou se preparar, readequar as estruturas que tinha e criar novas estruturas também para esse momento. Então, é um momento esperado para o qual os municípios buscaram se preparar. Nós, na região metropolitana de Campinas, através do Conselho Metropolitano, já no finalzinho agora do mês de maio, né, logo que divulgou o Plano São Paulo, né, de retomada gradativa, nós já tivemos uma conversa entre todos os 20 prefeitos da região, fazendo uma primeira recomendação, e muito importante, né? Uma recomendação de que nenhum dos prefeitos, primeiro um alinhamento do entendimento do Plano São Paulo, porque num primeiro momento muitas cidades, muitos prefeitos, no interior inteiro, né, e na nossa região também, tiveram um entendimento talvez distorcido ou equivocado do que seria o plano, né? Imaginando que a cada 15 dias já definidos as etapas seguintes. E a gente fez uma consulta ao Estado e vimos que o plano, na verdade, era fase por fase e a cada fase uma reavaliação. Então, dentro desse contexto, né, que é o contexto correto do Plano São Paulo, a recomendação foi para que nenhuma prefeitura, nenhum prefeito, nenhum município fizesse qualquer tipo de ação que extrapolasse aquilo permitido para a nossa região nessa fase 2, a fase laranja. Né? Então, um primeiro momento em que muitos prefeitos imaginavam flexibilizar um pouco mais pelas condições da estrutura de saúde próprias, acompanharam essa recomendação. Na verdade, não é uma recomendação, uma reiteração do que é o Plano de São Paulo. Agora, em cada uma das cidades tem uma situação diferente. A região metropolitana de Campinas tem 20 municípios, a cidade sede, que é a maior, 6 municípios de médio porte e outros municípios, quase todos, abaixo de 100 mil habitantes. Ou seja, situações diferentes, estruturas diferentes. E a ideia de se conversar entre todos os prefeitos é sempre de criar um consenso, mas sabendo da diferença que tem, né, da individualidade de cada um. Então, em cada um dos municípios há hoje uma boa perspectiva do que foi implantado de novas estruturas e a evolução dos casos na própria cidade, todos buscando o seu controle. Alguns municípios que entendem que há uma necessidade de se retrair mais, né, dessa retomada parcial ser mais restrita, eles têm agido dessa forma dentro do consenso. Mas aqueles municípios que entendem que ao longo desses meses conseguiram preparar uma estrutura própria de atendimento, de acolhimento e para o tratamento das pessoas suficiente para manter essa retomada. Então, é uma decisão que busca o equilíbrio entre a proteção das pessoas, sem dúvida alguma, o tratamento das pessoas, mas busca um equilíbrio também com as atividades econômicas. Num primeiro momento, em termos regionais, metropolitanos, uma preocupação muito grande foi como seria a estrutura do Estado na nossa região, né? As unidades reguladas, os leitos regulados, os hospitais regulados pelo Estado. E nesse sentido, muitos municípios tiveram uma participação, uma contribuição muito importante, fazendo a lição de casa, implantando novos leitos e novas estruturas, permitindo que a estrutura regulada pelo Estado pudesse se voltar com um pouco mais de priorização para aquelas cidades que não têm estrutura própria, que são os municípios menores. Nesse sentido, acho que todos buscaram fazer da melhor forma possível aquilo que era necessário. Santa Bárbara do Oeste, por exemplo, nesse período do mês de maio, nós criamos 7 novos leitos de UTI, a gente tinha 8 leitos de UTI, que é o que sempre tivemos, criamos mais 7 leitos de UTI, e no mês de junho, agora, estamos finalizando essa semana, mais 10 leitos de UTI, ou seja, saímos de 8 leitos de UTI, estamos chegando agora em 25 leitos. Isso permite que a gente tenha uma autossuficiência no atendimento e nas internações da nossa, dos pacientes barbarenses, e permita que a estrutura do Estado possa servir àqueles municípios que, embora com muito esforço, não têm estrutura, né, disponível para implantar novos leitos de UTI.
Prefeito, a gente ouviu alguns especialistas e eles dizem, né, por exemplo, Campinas, Valinhos fecharam fechou o atendimento não essencial. Limeira, Indaiatuba, Limeira fechou também o atendimento não essencial. Cordeirópolis, Estivagebe, Mojimirim, Mojiguaçu. E alguns especialistas ouvidos pela CBN dizem, porque se fizesse tudo, todos os municípios fizessem essa mesma ação, evitaria das pessoas ficarem pulando de cidade. Ó, aqui em Valinhos está fechado, mas Vinhedo está aberto. Em Limeira está fechado, mas em Piracicaba está funcionando. Ou em Santa Bárbara também está funcionando. Não seria de consenso fazer um fechamento geral do atendimento não essencial por esses dias, já que há uma crescente de casos no interior? Não seria mais consenso e de bom senso fazer isso, prefeito?
Olha, primeiro precisa entender que a região metropolitana de Campinas, ela é subdividida em pequenas micro-regiões. Né, pela proximidade entre os municípios, muitas vezes pela conurbação entre um ou outro, pelas próprias estruturas compartilhadas de saúde. Né. Então, quando você menciona a cidade de Valinhos e a cidade de Campinas, né, são cidades absolutamente conurbadas e que uma reflete diretamente na outra. Né, nós temos, por exemplo, um outro eixo, que é a cidade de Jaguariúna, Pedreira, Santo Antônio da Posse. Né, nós temos um eixo que é Santa Bárbara, Nova Odessa e Americana, por exemplo. Então, eu acho que essas, dentro do que você está colocando, e sempre buscando com muita prudência, né, analisando localmente, mas observando a condição dessas micro-regiões. Todos os prefeitos, por exemplo, Hortolândia conversa muito com Montemor, né, conversa muito com Sumaré. Santa Bárbara, Nova Odessa e Americana se conversam muito. Né? E é importante também se analisar que dentro de todo o quadro das 20 cidades da região metropolitana de Campinas existem situações diferentes. Se a gente pegar, por exemplo, essas três cidades aqui que fazem parte, Santa Bárbara, Americana e Nova Odessa, você vai perceber que o número, né, de pacientes, de casos positivos e o próprio número de óbitos, ele é bem abaixo da média por 100 mil habitantes do resto da região metropolitana de Campinas. Então, essa conversa, no sentido do que você está dizendo, dessa migração do consumidor e tal, ela se faz dentro dessas micro-regiões e eu acho que é o que já tem acontecido, inclusive, até através dos próprios exemplos que você mencionou.
Certo. Prefeito, com relação à cidade de Santa Bárbara do Oeste, o senhor falou que novos leitos foram criados. Qual que é a capacidade hoje de internação hoje no município?
Hoje nós temos a estrutura toda composta para o enfrentamento. Primeiro ela começa nos prontos-socorros do município, né? Cada um dos dois prontos-socorros recebeu uma unidade separada para o atendimento de pacientes sintomáticos, né? Para preservar as estruturas de ambos os prontos-socorros que nós temos. Depois, dentro da Santa Casa, que é um hospital filantrópico, mas que atende praticamente na integralidade os pacientes SUS de Santa Bárbara, como eu falei, nós saímos de 8 leitos de atendimento SUS, né, municipal, atendimento público municipal, ampliamos já para 25 e temos capacidade de ampliar de mais 5 a 10, pelo menos, num curto espaço de tempo. Ao mesmo tempo, nós criamos, desde o começo da pandemia, uma estrutura muito pé no chão, inclusive uma unidade de campanha, que foi feita em parceria com a Unimep, que tem um campus aqui em Santa Bárbara do Oeste, que nos cedeu o prédio, ou seja, sem custo algum, sem aluguel, um prédio já pronto, né, um bloco inteiro da universidade, e nós equipamos com tudo o que já tinha na Secretaria de Saúde, ou seja, investimento quase zero, e deixamos em stand-by, passando a primeira fase, agora com a conclusão da segunda fase, que são esses últimos 10 leitos que eu comentei anteriormente, nós vamos dar início à terceira fase, que a terceira fase é com os novos leitos implantados no Hospital Santa Bárbara, né, na Santa Casa de Misericórdia, nós vamos passar a ativar o Hospital de Campanha como um hospital de retaguarda para os pacientes poderem ser tratados e não evoluírem para a utilização de leitos de UTI e também para os pacientes que passaram por situações mais graves, precisaram de um leito de UTI, de um respirador e que com a melhora do seu quadro vão finalizar o seu tratamento para receber alta e poder ir para casa também no hospital de campanha. E, além de tudo, passa a ser uma estrutura que, num futuro, se necessário para a nossa região, pode ser uma unidade, um espaço que pode se associar, por exemplo, à regulação do Estado, com investimento em olhar no Estado, para poder ajudar o resto da região metropolitana de Campinas.
A ocupação está em quantos por cento?
Hoje nós estamos na faixa de 65% com os leitos que a gente está implantando agora.
Por exemplo, amanhã o governo do estado deve anunciar novos dados, novos números e até alguns municípios podem até mudar de fase. Uhum. Hoje Santa Bárbara está na fase laranja, né, prefeito?
Sim.
Sim. O senhor acredita que vai haver uma alteração aí para o município?
Olha, é difícil a gente imaginar, mas todavia o cálculo, né, e a ponderação que é feita pelo estado, né, a classificação é feita com parâmetros técnicos para a região inteira, né? Não é uma cidade pontualmente individualizada, mas é o balanço da capacidade da região como um todo. Imagino que se as medidas de todos os municípios, seja na ampliação de leitos, na ampliação das suas estruturas, da própria ação do Estado também nesse sentido, e também as ações daqueles municípios que entenderam a necessidade de retrair dentro dessa fase laranja, se tudo isso surtir um efeito, possivelmente o Estado mantém a região na faixa laranja. Agora, se eventualmente, dentro dos parâmetros técnicos, o Estado entender que voltamos ao vermelho, voltamos a região toda ao vermelho. Né, acho que é importante, Marco, ter muito equilíbrio na situação como um todo. Né? Acho que todos os prefeitos têm buscado fazer isso nas suas cidades com muita responsabilidade, com muita prudência, né? Com um desejo certo de acertar sempre nesse equilíbrio. Né? E cada uma dessas cidades busca o melhor para o seu cidadão, sem dúvida alguma.
O barbarense está colaborando, está fazendo muita aglomeração, muita festa escondida. Como é que está essa situação, prefeito?
Marco, aí você tocou num ponto fundamental, e até te agradeço por isso, dá a oportunidade de falar algo muito importante para todo mundo, não apenas para os barbarenses que estão nos ouvindo, mas para os cidadãos de todas as cidades da nossa região aqui. Quando se falou do Plano São Paulo de retomada, focou-se muito naquela necessidade ou naquela expectativa de se retomar a atividade econômica tão desejada também por uma boa parte das comunidades, da sociedade. No meu ponto de vista, né, ao se falar desse assunto naquele momento, talvez um fato importante e imprescindível foi deixado um pouco de lado, né, e que é o fato de esse momento ele não significar o relaxamento da proteção individual e coletiva. Ao contrário, é um momento que, para se dar um passo adiante na retomada das atividades, é necessário um cuidado ainda maior e redobrado. Eu entendo que essa mensagem, de alguma forma, se perdeu dentro desse contexto. E as pessoas, de um modo geral, nas cidades como um todo, no estado de São Paulo como um todo, confundiram isso. O momento de poder retomar uma atividade com o momento de relaxamento, e na verdade não é isso. Então, aproveito a oportunidade para dizer que só há uma forma da região, do estado como um todo, continuar avançando para voltar a uma normalidade ainda que relativa, se as pessoas se cuidarem. O que a gente tem percebido é que esse relaxamento, de um modo geral, eu falo por todos os municípios, acredito até do estado de São Paulo inteiro, o relaxamento das pessoas se deu a festas que talvez não acontecessem com frequência, a falta do uso de máscara com frequência. A gente percebeu que num determinado momento as pessoas estavam usando muito a máscara e que parece que foram desleixando um pouco com isso, né? Talvez pela distorção dessa mensagem. Então, importante a oportunidade que você dá, e peço, inclusive, né, o órgão de imprensa tão conceituado como é a CBN, vocês já têm nos ajudado muito nesse sentido também, enfatizar essa mensagem, né, que qualquer tipo de retomada, ele não significa a diminuição do risco do contágio. Ao contrário, ele expõe mais as pessoas, e por conta disso as pessoas precisam se cuidar mais e se preservar mais. E ainda, de maneira muito séria, de maneira muito convicta, não realizar qualquer tipo de evento que aglomere pessoas, né? Isso é importante para que a gente possa continuar avançando para uma normalidade que todos nós desejamos.
Prefeito Denis Andia, de Santa Bárbara do Oeste, mais uma vez, obrigado pela participação. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, Marco. Boa tarde para todo mundo, para você também.
Obrigado.